Já vamos no sexto tijolo desta ponte, o mesmo é dizer que estamos no sexto episódio do Ponte Europa e hoje contamos com a presença de alguém que nasceu longe, muito longe, fora da Europa, em Moçambique. É investigadora e professora universitária, foi deputada, ministra e é desde 2019 eurodeputada. Adora viajar e cozinhar, mas é mais conhecida pelo muito que fez pela modernização da administração pública. Foi responsável pela emissão do cartão de cidadão, pelo licenciamento zero. Por isso, vamos ter aqui um grande desafio, o de tornar esta conversa o mais simplex possível. Maria Manuela Leitão Marcos, muito bem-vinda. Então, é por causa de si que andamos todos com um cartão de cidadão?
Sim, ajudei um bocadinho a reunir vários cartões num só e a tornar o cartão mais fashion, mais moderno, mais pequenino, mais eletrónico, com menos dados, mas mais eficaz e mais seguro também, que esse também era um dos problemas que tínhamos. Foi talvez dos projetos mais difíceis de fazer, parece que é muito fácil.
Uhum. Basta... Agora que está feito parece fácil, não é?
Parece muito fácil, mas por trás do cartão, e mais importante até, enfim, para nós é fácil, é ter um cartãozinho só em vez de ter muitos, mas por trás daquele cartão foi preciso limpar e organizar todas as bases de dados da saúde, da segurança social, o registro civil e torná-las um palavrão que na altura era um palavrão, mas hoje é algo que dizemos todos os dias no Parlamento Europeu, torná-las interoperáveis, uhum. Ou seja, comunicando umas com as outras, mas sem que cada uma conheça os dados que estão na outra. Portanto, a saúde não sabe se eu paguei ou não os meus impostos e os impostos não sabem se eu sou doente ou sou saudável, para explicar assim de uma forma simples.
E ainda guarda os velhinhos bilhetes de identidade?
Não sei, acho que ainda lá está. Ainda está aquele do livrinho, que foi o meu primeiro uhum. bilhete de identidade. Era um livrinho, já não existe. Com certeza, e lembro-me muito bem, meu pai foi-me buscar para tirar o primeiro bilhete de identidade, que era indispensável para chamar de fazermos o exame da quarta classe. Era uma grande promoção ter bilhete de identidade.
O cartão cidadão que esteve para chamar-se cartão único, não é?
Esteve para chamar-se cartão único, foi assim problema... que foi anunciado, só que a sigla não era
sim,
muito
não era
favorável.
Muito simpática, sim. Como dizia, quando as coisas ficam simples, esquecemos-nos de que em tempos foram difíceis. Como é que resumiria o Simplex para quem não se lembra, para as gerações mais novas, por exemplo?
O Simplex foi, para mim, foi um dos grandes projetos da minha vida. O cartão de cidadão e outros projetos, como disse aí, o licenciamento zero, que também não foi fácil, mas o programa em si é que foi um grande projeto, porque a mim diziam-me, isto foi em 2006, o primeiro Simplex, e a mim diziam-me, não vais durar muito tempo em Lisboa, não tardas, estás cá de volta, porque isso é uma missão impossível, porque a administração não gosta de mudar, e não gosta, é verdade, isso é um programa muito ousado, muito ambicioso, com tantas medidas, com tantos serviços públicos envolvidos, portanto vai ser um fracasso e eu até, só uma petite histoire, eu lembro na altura de ter convencido o atual primeiro-ministro, António Sim. Costa, que era o meu ministro, vamos convidar a OCDE para seguir o programa, porque se correr bem, correu bem, se correr mal, eles vão dizer porque é que correu mal e como é que podemos fazer melhor. E eu também, se você acha que sim, vá lá, mas isso é uma jogada de risco, porque a gente não sabe se vai correr bem. Não sabemos, mas vamos arriscar. E, uhum. portanto, antes de terminar o primeiro programa, nós já tínhamos a OCDE a avaliar o programa. Enfim, correu bem o primeiro. Tivemos, já não me lembro, 80 e tal medidas. Nunca fizemos 100%, mas tivemos uma percentagem significativa. E, por estranho que pareça, foi muito mais fácil nos anos seguintes, porque convencemos muitos serviços da administração pública, uns mais do que outros, de que valia a pena a mudança.
E para provar que não há impossíveis, António Costa ofereceu-lhe uma vaquinha voadora, ainda aguarda.
Porque quando a gente dizia a António Costa, era muito frequente eu dizer-lhe, António, é impossível um ano para fazer o cartão de cidadão, é impossível, não dá. Olha, fui à Bélgica, eles disseram que nem 10 anos, nem daqui a 10 anos eu estou a emitir o primeiro cartão. Que eles tinham tido um projeto apenas de modernização do bilhete de identidade, sem agregar os outros números, né, os outros serviços, e tinha demorado 8, eles diziam, você com esse projeto tão ambicioso, nem 10, nem daqui uhum. a 10 está a emitir o primeiro cartão. E eu cheguei muito preocupada, cheguei, entrei no gabinete e ele disse, ah, impossível, impossível, não há. Vá para lá para o seu gabinete, vá lá trabalhar e depois não vamos ver se é impossível. E um dia descobriu aquela vaca, impossível são as vacas voarem, dizia ele. E um dia descobriu aquela brinquedo.
Ainda a tem?
Tem, comigo em Bruxelas.
Está em Bruxelas.
Está pousadinha, porque lá os impossíveis...
Sempre que tiver uma missão impossível, olha para ver. E acha que estamos a precisar de novas medidas de Simplex atualmente?
Sempre. Precisamos sempre, porque mesmo o cartão já teve que ser revisto, provavelmente vamos ficar sem cartão, com a carteira não vamos precisar de cartão para nada, que identificamos com a nossa biometria, escusamos de andar com cartões, os cartões têm a vida contada, e a identificação vai ser muito mais simples, e portanto, mesmo aquilo que era novo há 10 anos, ou há 4, ou há 3, pode ficar desatualizado, portanto, estamos sempre a precisar de inovar na administração pública, tal como no setor privado.
A tecnologia é uma área que a Maria Manuel gosta muito, não é? É fácil para uma mulher envolver-se nestas áreas que ainda estão, apesar de tudo, muito...
Muito masculinizadas.
Sim, dominadas por homens.
Eu gosto da tecnologia como instrumento. Eu não sou uma engenheira, portanto, não domino a tecnologia, não sei programar, mas gosto de perceber como é que a tecnologia nos pode ajudar, no meu caso, a melhorar a administração pública e, portanto, para perceber como é que ela nos pode ajudar, temos que perceber como é que ela funciona. Tive que perceber o que é que era uma plataforma de interoperabilidade. Para mim, mandei vir livros, fui estudar, perguntar, para perceber, não para programar, mas para perceber como é que isso nos pode ajudar. É muito importante, não é? Por exemplo, tarifa social de energia, para dar outro exemplo. Em vez de eu ter que a solicitar, através da interoperabilidade, percebe-se que eu sou uma pessoa cujo rendimento me dá direito a ter aquele benefício e ele ser-me automaticamente atribuído. Portanto, a ideia da tecnologia, costumava dizer, era que o Estado não nos incomode, não é? A perguntar aquilo que já sabe.
Sei que adora viajar e já esteve em quase todo o lado. Costuma estar atenta às
questões... Cozinhar e dançar foi a única coisa que não disse há bocado, que eu adoro dançar.
Ainda vou pôr aqui a dar um pezinho de dança. Lembra-se da primeira viagem que fez e a primeira viagem que a fez despertar esta vontade?
A primeira viagem não me lembro, porque eu fiz com 17 dias, vim de Moçambique para cá, essa não me lembro. Mas depois lembro-me das viagens que fazia. Eu vivia em Moçambique muito tempo, não é? Meu pai era lá médico, e vínhamos 4 em 4, ou de 5 em 5, ou de 6 em 6, vínhamos a Portugal. E vínhamos de barco, a minha mãe tinha muito medo de andar de avião. Por causa de uma história familiar, um tio que morreu num desastre de aviação, enfim. Lembro-me, para mim foram as primeiras grandes viagens. Era muito engraçado porque as regras mudavam quando passávamos o Equador. A gente dizia a brincar. Nós vivíamos um ambiente de muita liberdade, em termos não apenas o clima suscita uma roupa muito mais leve, mas também porque Moçambique tinha um pouco de influência inglesa por causa dos vizinhos, das colónias vizinhas, a África do Sul e a Rodésia então, agora o Zimbábue, a República Sul-Africana, e portanto as regras eram mais liberais, nós saíamos sozinhas, ao cinema sozinhas, enfim, e a minha mãe mudava as regras quando chegávamos cá, portanto para nós Portugal era uma prisão, nós adorávamos voltar outra vez e voltar à nossa liberdade. Essa foi a primeira viagem, depois fiz viagens de todas as maneiras, de campismo selvagem,
Isso tem que ver com a sua curiosidade?
Eu acho que a curiosidade das viagens vem do meu pai. O meu pai era de Coimbra e foi para a tropa em Timor, a seguir à ocupação japonesa. E de Timor passou por África, e aqui lhe veio depois o gosto de ir para a África. Foi à Austrália, foi a Hong Kong, foi a Macau, foi à Índia, regressou pelo canal de Suez. E acho que nos contava histórias magníficas de toda essa viagem, que para ele deve ter sido um fascínio. E eu acho que ficou-nos aí que a ele ficou um gosto enorme de viajar. Acho que herdei daí.
Herdou do seu pai. Não dá para viajar sem mala, por mais simplex que sejamos a arrumar a tralha dentro da mala. Posso abrir a sua?
Pode.
Para ver o que é que nos trouxe?
Trouxe-lhe uma mala que eu agora vivo em mobilidade, não é? Vivo em mobilidade, porque uma semana por mês eu vou para Estrasburgo, depois há outras semanas que vou em missão, depois venho a Portugal, eu vivo em mobilidade. Portanto, esses objetos não são objetos que viajem comigo nas minhas viagens.
Nem este batom?
o único que viaja sempre.
É um batom, imagino que possa abrir para ver.
Pode abrir.
Qual é a sua cor?
É um batom vermelho.
É um vermelho.
É um batom vermelho e eu, essa é uma. É algo que viaja sempre comigo em qualquer momento, na carteira. E vem de uma história de uma tia que eu adorava, que infelizmente já não está cá.
Que ensinou a meter um batom nos lábios.
Que ensinou, não só. Ela vigiava se eu trazia batom nos lábios. Se ela me via na televisão ou num podcast como este que estamos aqui a gravar sem batom, e ela era muito atenta àquilo que eu fazia, muito, muito minha amiga, dizia: querida, então um batom, tens que pôr o batom, esquece o resto, mas o batom. Não quero
ser um batom vermelho.
Um batom vermelho, sim. Sempre batom. Até aos 100 anos ela usou o batom vermelho, de resto era sempre a prenda que eu depois lhe dava nos anos, um batom novo, e foi com ela que eu aprendi a usar.
Então, juntou-se ao movimento do batom vermelho.
Exatamente, para mim foi muito fácil juntar-me ao movimento do batom vermelho, porque pronto, tinha isso e ela meteu-me este vício do batom vermelho.
Sim, mas tem aqui um livro chamado Happy City.
Trouxe esse, mas é uma coisa que eu também aprendi com um amigo meu que era um professor de uma faculdade belga, da Universidade Católica de Lovaina, e que foi presidente da Associação Internacional de Direito Económico, de que eu fui vice-presidente. E trabalhámos muito tempo, fomos à Argentina, ao Congo, juntos, andámos pelo mundo, muitas viagens interessantes que fizemos juntos. E eu perguntava-lhe muitas vezes ao Bernardo: porque como é que tu consegues fazer tanta coisa? Porque ele era um advogado de sucesso, muito, muito bem sucedido, um advogado de patentes, portanto, um advogado que ia da China. Eu andava pelo mundo, era professora em Lovaina, era presidente da associação e tinha sempre tempo para ela. Eu dizia: como é que o tempo, como é que tu geras o teu tempo? E ele dizia: quando estou a trabalhar, não perco um minuto. E quando estou de férias, estou de férias. E eu aproveitei, então agora nesta vida em mobilidade, a aproveitar muito bem o meu tempo. Portanto, as viagens, se eu estou no aeroporto, eu levo um relatório para ler naquela hora entre o check-in e entrar no avião. Durante o avião, eu trago sempre trabalho para fazer. E o avião é ótimo, porque o avião ninguém telefona e permite-nos concentrar, sim, organizar as ideias. Eu trago sempre trabalho, eu escrevo o artigo que tenho que fazer para o Jornal de Notícias, ou trago o meu livro, eu trago sempre trabalho para fazer. Ou um relatório para ver.
Mas neste caso é literatura,
Não. Este caso é um meio, porque este caso é o livro que eu ando a ver agora, como estamos em eleições autárquicas, que isso fala muito das autarquias, que é um livro sobre como transformar as cidades. Eu acho que antes do Covid isso já era verdade, depois do Covid tornou-se mais verdade, que as cidades não estão desenhadas para serem sítios
felizes.
Exatamente, para serem sítios felizes.
A quem é que acha que esse livro caía melhor? A Fernandina ou a Carlos Moedas?
Acho que ambos gostariam de o ler. E acho que ambos deveriam lê-lo.
Fica a sugestão.
Até talvez ao Primeiro-Ministro.
Fica a sugestão que vou voltar aqui a meter dentro aqui da sua mala. E temos aqui também uma caneta muito tecnológica.
Temos uma caneta muito tecnológica, porque se tornou um objeto indispensável. Quando saio do gabinete, eles perguntam: leva a caneta! Porque eu voto muitas vezes em mobilidade. Ou porque o voto e eu já estou aqui. Agora, isto é um objeto que eu só comprei durante o Covid.
Sim.
Porque antes votávamos dentro do plenário, ou votávamos nas salas, e agora votamos com isto, não é? E eu assino com a caneta. Se eu não levo a caneta para assinar, lá se vai
só
o voto.
Só funciona no tablet?
Funciona no tablet. Sim. Ou no telemóvel?
Ou no telemóvel, muito bem.
Mas a minha está aparelhada com o tablet.
Vamos aqui voltar a meti-la na mala.
Se eu me esqueço da caneta, lá vai o voto.
Reparei que não tenho aqui nenhum objeto de Moçambique.
Não tenho. E o último objeto que eu queria referir são as sapatilhas, de que me tornei fã.
Para as viagens é o melhor calçado.
Não tenho sapatos. Para a viagem, para os aeroportos e até no Parlamento, se formos agora contar, cada vez há mais pessoas que andam no Parlamento de sapatilhas, porque se anda tanto entre uma sala e outra.
Nasceu em Moçambique, isso é que foi algo que a marcou muito. Viveu em Moçambique até que idade?
Até aos 16.
Que memórias é que tem Moçambique.
Pois, tenho aquelas memórias que lhe disse. Tenho a memória de uma vida muito mais livre. Eu tenho muitas amigas e amigos que ficaram dessa época. Tenho a memória do cheiro à terra, que em África é um cheiro muito frequente, porque chove no verão e a terra está muito seca e de repente chove e emana um cheiro muito interessante. Tenho a memória do espaço, que não, parece que não tem limite, e naturalmente das águas quentes, das praias, que sim, são inesquecíveis.
São mesmo. Já lá voltou?
Volto muitas vezes. Já lá voltei em trabalho, já lá voltei de férias, já lá voltei até para colocar a primeira pedra numa avenida que deram com o nome do meu pai. Volto com muita frequência e tenho saudades de voltar. Portanto, agora não vou lá desde 2016, mas estou mortinha para voltar.
A sua coisa está mais
voltar específica,
mas a Norte nem tanto, não é? Preocupa.
Pois é. E a Norte, por acaso, talvez é um paraíso. O Norte é um paraíso, exatamente naquela zona que agora está muito complicada, ou seja, o distrito de Cabo Delgado. É lindo no continente e é lindo no mar.
E gosta de ler Mia Couto? Já leu os livros
Sim,
dele?
Gosto de ler Mia Couto e gosto muito de ler, leio muito livro de viagem em África e leio muito os livros de história africana, porque, enfim, tenho sempre aquele desejo e aquela angústia de perceber como é que podemos ajudar melhor.
Agora vamos aqui apressar o ritmo, vamos entrar numa rubrica de respostas rápidas. Eu vou-lhe fazer perguntas e rápidas e vou querer respostas também elas rápidas e vou pedir a Maria Manuel que olhe ali para aquela câmara, esta aqui, enquanto tu responde. Estrasburgo ou Bruxelas?
Eu, Estrasburgo. É lá que
Porquê?
Tem o Parlamento a sede. Por mim mudava para lá sempre.
Bélgica ou Portugal?
Portugal.
Portugal ou Moçambique?
Portugal, sim, eu sou portuguesa, sou Portugal, sem dúvida.
Europa ou África?
Europa.
Eurodeputada ou ministra?
Ministra.
Eurodeputada ou professora?
Difícil, porque não é comparável. Se professora é sempre o que eu sou,
Sim.
entre eurodeputada e ministra, mas me gostava de dizer porquê. Eu gosto mais do trabalho executivo, gosto muito, aprendo muito, é intelectualmente muito mais desafiante ser eurodeputada, porque lá todos os dias discuto o tópico com todo o conhecimento, mas falta aquele gostinho de fazer, o
De
gostinho
executar,
de
sim.
executar.
E uma viagem de sonho que ainda não
Ah,
fez?
isso, tenho várias, mas eu já fiz
Está
as
fixa.
grandes viagens de sonho. Já, já
Mas
fui,
pudesse escolher agora
já
um
subi a
país.
Ayana Pitch, já fui a Angkor Wat, que eram duas coisas que eu tinha assim no meu
Lista, coisas
desejo, na minha
urgentes.
lista. Portanto, enfim, se morresse agora, espero que não, poderia dizer que já satisfiz muitos dos meus desejos de viagem, mas naturalmente gostava de ir à Guatemala, gostava de ir ao sul da Índia, estava quase para ir quando veio o Covid, mas já fiz muitas viagens.
E que país é que não gostava de ir, nem que lhe pagassem?
Isso não digo, sabe porquê? Porque sempre que eu dizia isso quando tinha que ir de serviço e
Sim.
mandavam até na universidade, agora tenho que ir, eu dizia, não, mas é mesmo aquele país que eu não quero ir visitar. No caso foi a Argentina, mas era só Buenos Aires, não, aquela cidade meio europeia, assim, a fingir de europeia, não tenho interesse nenhum em ir por lá, porque é que não me mandaram para o México, para outro sítio qualquer, mas depois vinha de lá fascinada. Portanto, não, eu acho que eu gosto tanto de viajar que eu adoro
Mas ia para o
aprender.
Afeganistão, para a Coreia do Norte?
E assim, claro,
O que é que queria
também ia.
fazer no Afeganistão e na Coreia do Norte?
Okay. Olha, no Afeganistão ia ver como é que resistem aquelas que lá ficaram, que é uma coisa que, se me mandassem a missão para o Afeganistão, eu ia amanhã. Coreia do Norte é aquele país que, na verdade, olha, pronto, deu-me um bom. Eu já estive na Coreia do Sul, e
Manifestamente diferente, não é?
manifestamente, se tivesse que dizer aquele país que eu não quero ir, é mesmo a Coreia do Norte. Acho que foi um bom exemplo. Por nada me fascina lá, e do ponto de vista paisagístico. Depois, sobretudo, porque a única coisa que eu gostava de perceber é como é que as pessoas vivem com o regime. Mas essa é aquela que eu não vou, de certeza, nunca conseguir perceber, porque
Ninguém
naturalmente não
percebe.
falo coreano.
União ou cooperação?
União.
E se não pudesse votar no PS, em qual destes dois partidos votaria? No Livre ou no Bloco de Esquerda?
No Livre.
Porquê?
Porque é mais parecido com o PS.
É mais parecido.
E é mais livre, é mais livre. Eu sou muito pouco de trotskismos e de marxismos e
Ok.
de assim de
Coisas mais radicais, não é?
É. Não, PAN sim. Já fui, já fui.
Já foi
já fui do MES, não é? Mas fui do MES quando ele não era tão radical. Fui do MES sampaísta.
PAN ou PCP?
Pois, tivesse que, tenho que escolher entre os dois, PAN, claro.
PAN. E Iniciativa Liberal ou CDS-PP?
Iniciativa Liberal, se tiver que escolher entre os dois.
E porquê?
Apesar de tudo, eu acho que a ideia liberal, não levada ao radicalismo, é uma ideia que faz parte da democracia.
Uhum. E que lembra Moçambique, não é? Que era
os tempos mais livres. A liberdade liberais. É que me emenda. A liberdade individual, a liberdade pessoal, a liberdade de...
Brandamos aqui o ritmo para falar de...
Mas isso também existe no PS e no Livre, não é? Uhum. Talvez já não exista tanto no PCP ou no Bloco. Uhum. Eu sou um pouco dessas.
Abrandamos aqui o ritmo para falar de uma área em aceleração, a tecnologia. Quais são as áreas que mais lhe interessam dentro da tecnologia?
Mais aquelas que possam transformar. Agora interessa-me muito...
A cibersegurança, não é?
A cibersegurança interessa-me muito porque acho que é uma condição da confiança na tecnologia, não é? Aquela coisa técnica mais aborrecida, que falamos menos, mas é uma condição sine qua non de nós confiarmos na tecnologia, porque se não confiarmos que aquilo que estamos a escrever, que os dados que estamos a partilhar, que a forma como estamos a usar não é seguro ou não produz um resultado seguro, nós não vamos usar. É por isso que o voto ainda não é eletrónico, uhum. Porque nós ainda não temos segurança suficiente.
E quando é que será o voto eletrónico? Tem alguma ideia?
Não sei quando será. Há muita discussão, participei muito nessa discussão. Repare, nós hoje confiamos no sistema eleitoral e se não confiarmos temos possibilidade de ir lá contar os votos todos em frente de toda a gente, de tal modo que esteja garantido que o resultado foi aquele mesmo. Um sistema eletrónico tem que, pelo menos, garantir isto. Uhum. O sistema eletrónico tem outro problema, mas eu acho que esse é ultrapassável, que é garantir a confidencialidade do voto. Quando falo em sistema eletrónico, não é que ele deu votar no iPad, mas na Assembleia Eleitoral. Sim. É mesmo aquele que eu posso votar em mobilidade, em qualquer lado da minha casa, como faço tantas coisas hoje com o meu telemóvel. E é sobre esse que também se põe o problema da confidencialidade e da liberdade, ou seja, que aquela pessoa votou livremente. Portanto, é por isso que os sistemas eleitorais têm tido dificuldade em... Não é por causa da tecnologia, não é que não haja tecnologia. Pode não haver a tecnologia que garanta confiança no sistema. Uhum. E, na verdade, não se pode pôr em causa a confiança naquilo que é a base da democracia, que é o voto.
E na cozinha, também usa tecnologia como a Bimby ou é tudo à mão?
Não, na cozinha uso pouco a tecnologia.
Ouvi dizer que é uma cozinheira extraordinária. Também foi a sua tia que a ensinou? Quem é que...
Foi a minha mãe que me ensinou também. A minha família, toda a gente adora cozinhar e comer. Portanto, é ótimo, porque para gostar de cozinhar deve ser quem gosta de comer, não é? Uhum. E eu acho que a cozinha é assim, é uma mistura, é criativa, permite a imaginação, a mistura. Eu gosto muito de comer coisas diferentes, por viver em Moçambique.
Come de tudo um pouco.
Come de tudo. Eu adoro provar tudo. Eu, por viver em Moçambique aos 9 anos, eu ia com o meu pai às festas de uns e de outros, perceber porque é que uns eram vegetarianos e os outros não. E os outros não eram, porque é que num sítios havia galinha e nos outros só havia vegetais, por causa das... perceber através da comida a diferença entre as pessoas. Aproveitei-me, habituei-me a provar coisas picantes muito pequena.
E gosta de picante, portanto, então.
Gosto imenso de cozinhar. É uma das minhas cozinhas preferidas, é fazer a comida indiana, ou comida, enfim, de algumas partes da Índia, porque ainda é um mundo.
E que prato rápido é que faz quando tem muita pressa?
Ai, faço pasta.
Pasta?
Quando tenho muita, muita, muita pressa.
E o mais sofisticado, quando tem tempo?
Ah, isso faço, exatamente. Faço cozinha indiana que faço de véspera, que é mais exigente, mais sofisticado.
Para o picante apurar também.
Ou então faço um prato moçambicano, que é o meu prato, as pessoas que gostam muito lá em casa, faço berinjelas com camarão, que demora imenso, mas é uma coisa.
Também faz sobremesas?
Coco. Faço, mas gosto mais de cozinhar, não sobremesa.
Nunca vai cozinhar fastigada, nunca fica entediada. Não a chateia?
Talvez não, porque também não tenho que cozinhar por obrigação. Porque quem tem que cozinhar por obrigação, não sei. Nunca tive que cozinhar por obrigação.
Quando... Em Bruxelas come-se bem?
Em Bruxelas come-se bem e mal, depende onde come.
Depende do sítio. A Maria Manuela Leitão Marques lançou o Geração No, um programa de formação para quem quer aprender mais sobre o projeto europeu. Como é que surgiu esta ideia e como é que tem sido executada?
Olha, essa ideia surgiu de uma grande preocupação. Estamos aqui, mas isto é uma exceção, uma ponte para a Europa, não é? Uma ponte Europa.
Há muitas para construir, não é?
Estamos aqui para outros solos. Nós temos um problema. A União Europeia é indispensável para a nossa segurança, para a nossa competitividade, para o conhecimento, para a ciência, para a geopolítica. É incontornável. Nós até precisamos de mais união. Por isso é que eu escolhi a união. Não precisamos de mais cooperação, nós precisamos de mais união. Precisamos ter mais fortes nos nossos laços. Mas é algo que é muito distante das cidadãs e dos cidadãos. E por isso é fácil crescerem formas de populismo e nacionalismo anti-europeias. Porque as pessoas beneficiam, mas não sabem que beneficiam. Há muita coisa invisível no benefício. Há muita coisa que damos por adquirido e pensamos que é nacional e é europeu. E nós não conseguimos. Eu já participei diretamente, porque fui candidata numas eleições europeias e também já participei noutras como cidadã. E nós não conseguimos passar essa mensagem. Quem faz Erasmus com certeza tem essa ideia de que é um programa europeu, mas é uma minoria que faz Erasmus, até porque as bolsas são curtas e não permitem a pessoas que não tenham rendimento, que é um problema, poderem ir para Erasmus. Agora criámos o programa ALMA, foi anunciado pela Presidente da Comissão no discurso sobre o Estado da União, para estender esta mobilidade a outras pessoas, mas dificilmente às vezes temos essa sensação. Então a Geração Now foi o meu contributo para passar a mensagem da Europa fora das campanhas eleitorais. Uhum. Passar, trabalhar a mensagem europeia e lancei a ideia e pensei, pronto, até pensei assim, com certeza não vai haver gente interessada, mas também só eram 20 lugares, não era muito difícil. Se não houver, não houve. E eu tive mais de 700 candidaturas e foi muito difícil selecionar, porque tive gente interessadíssima, uhum, gente muito interessante nos seus currículos. E as 20, alarguei para 25, alarguei o máximo que podia.
Sim.
E isso foi para mim uma surpresa, uma agradável surpresa, e tem sido uma coisa interessantíssima o trabalho que temos feito.
Há de facto algumas pessoas interessadas no projeto europeu, mas é um nicho. Porquê que acha que mesmo a nossa comunidade política em Portugal sabe tão pouco sobre o Parlamento Europeu, por exemplo?
Talvez porque estamos longe. Talvez porque não é fácil perceber as instituições europeias e como funcionam, não é? Elas são muito complexas e é muito difícil de estar a explicar, mas não é impossível, mas não é fácil explicar, e porque eu acho que as pessoas, e bem, é natural, é da vida, aquele poder democrático que conhecem melhor é o do Presidente da Junta de Freguesia, e ainda anteontem tive a oportunidade de dizer, esse é aqueles que... Nós queixamos-nos ao Presidente da Junta de Freguesia do que é a competência dele, que raramente é, do que é a competência da Câmara, do que é a competência do Governo e às vezes talvez até do que é a competência da União Europeia. E portanto o que nós temos que fazer é essa ligação, é perceber, é trazer a Europa para a freguesia.
A Maria Manuela Leitão Marques sabe o que se passa na Europa e sabe o que se passa em Portugal mais em concreto. Como é que se informa? Qual é a sua relação com órgãos de comunicação social? Vê tudo no tablet, ainda vai às bancas comprar jornais.
Eu adoro jornais, eu confesso que não resisto, não vou aqui fazer publicidade nenhum, não é? Mas eu não confesso.
Não há assim uma publicação que
olha, por exemplo, o Economist, eu assino em papel, uhum, eu gosto de levar a revista no avião, uhum, e a ler, mas também a tenho aqui, mas o Economist eu assino em papel. Eu em Portugal compro sempre um semanário, que dá a ver qual é, não é? embora eu assine em papel, mas eu trago o saquinho do papel e às vezes não resisto a comprar o Público, que é o meu jornal, uhum, ou o JN ou o Diário Notícias.
E redes sociais, mas usa muito?
Uso também.
Qual é a sua preferida?
E vejo aqui muitas vezes, eu uso o Facebook, uso o Twitter naturalmente, o Instagram, mas uso menos o Instagram. Instagram que as outras duas.
E o TikTok, não?
Não. Pronto, não tenho essa, não. Confesso que não. Sei o que é, já lá fui. Tenho curiosidade de ver porque é que tanta gente
gosta, diz que gostava de dançar. É uma rede para
pois
dançar.
Pois é, mas eu gosto de dançar,
Eu gosto de dançar tudo,
mas eu gosto de dançar tudo. Gosto de dançar samba, gosto de dançar, eu gosto de dançar.
Mas é uma autodidata? Pronto. Ou teve aulas de dança?
Não, não tive, mas é de ter. Porque estou sempre para ir para as aulas de dança. Eu tive aulas de música, eu já toquei bem, 4 instrumentos, toquei piano, toquei muito bem acordeon, depois toquei viola clássica e depois toquei flauta. E a música infelizmente perde-se, a gente deixa
de
tocar,
não praticar.
Mas eu hei de voltar a tocar, que eu adorava tocar. E dançar, eu aproveito sempre quando vou, eu gosto mais de dançar no sul, eu gosto de dançar em África e no Brasil, porque
estou sofreu com a pandemia, porque são muito fechado. Mais,
pois tudo fechado, mas dançar sempre foi, desde muito pequena, aquela coisa que eu faço, e também tocar, é verdade que também tocar, que eu faço horas a fio sem nunca me sentir cansada, o que significa que me dá uma energia, que a energia se renova, porque senão...
Dizem que é o melhor desporto para
a energia renova-se, pronto.
E é por isso que está em forma, faz desporto?
Ando a pé e não faço tanto como devia.
O que é que gostava de fazer até ao fim deste mandato no Parlamento Europeu?
Olha, gostava de continuar a trabalhar nos dossiers, eu sigo muito as questões de inteligência artificial, além da cibersegurança, porque essa é que me fascina mesmo. Como é que nós... É uma tecnologia completamente disruptiva. Vai tocar nas nossas profissões todas. Vai tocar na medicina de uma forma super disruptiva. Ou seja, nós vamos ficar muito mais para aquilo que é humano e muito menos para aquilo que são tarefas mais tecnológicas. Vamos ficar para o bom gosto, para as artes, para a criatividade, para a dança, para a música, para aquilo, para as pessoas no seu conjunto, para o bem-estar das pessoas e menos para aquilo que as máquinas vão fazer melhor com muita informação para trás. Portanto, essa é a parte que eu sigo desde a primeira hora que estou no Parlamento e que quero continuar a fazer. Sabe que eu gosto muito de estudar e gosto muito de aprender coisas novas. Portanto, qualquer dossiê, eu costumo dizer à minha coordenadora, qualquer dossiê difícil daqueles que ninguém quer, se tiver segurança, ninguém quer, dê para mim. Alfândegas, ninguém quer, dê para mim, que gosto. Mas
também tem um plano para a igualdade de género, também é
sim,
ocupa
neste
momento.
As questões da igualdade de género. Aí são as questões mais difíceis.
Aí estamos muito atrasados, não é?
São as questões mais difíceis. O problema é que não é só... Há as coisas em que estamos atrasados, veja hoje os números do público, tão poucas mulheres candidatas a presidentes de juntas de freguesia e de presidentes do município. Deixa-me perceber porque é que isso acontece. Então, há as coisas em que estamos mal, mas estamos a progredir, são mais do que já foram. Não? Depois há as coisas em que eu temo que estejamos a recuar. Não é? Quando a gente vê a decisão do Texas sobre o aborto, sobre as questões da saúde sexual e reprodutiva na Polónia, são aqueles direitos que nós pensávamos que já estão adquiridos, isto agora só pode melhorar, mas que onde podemos recuar, portanto, que temos que defender. E depois, por exemplo, foi o meu último relatório, que eu emendei, como se diz no Parlamento Europeu, fiz as emendas na semana passada, que é o resto do mundo, não é? Porque nós, às vezes, queixamos-nos aqui na Europa, mas quando olhamos para a África, ou quando olhamos agora para o Afeganistão, pensamos que ainda há no mundo mulheres que não têm direito de ir à escola, direito de ir à escola, direito de escolher com quem se casam, com quem vivem o resto da sua vida. E estas coisas deixam-me arrepiada. E, portanto, gostei muito de ser relatora sombra neste relatório, porque é para incorporar na política externa da União Europeia as questões de igualdade de género. Ou seja, quando ajudamos um determinado país africano, também tínhamos em conta o impacto dessa ajuda no acesso das meninas, das raparigas, à educação, na igualdade, e isso é muito importante.
Mas olhando para trás para a sua educação, o que é que acha que a fez, o que a empurrou para ser ativa politicamente enquanto mulher?
Isso é engraçado. Bem, acho que o meu pai ajudou muito, porque o pai era uma pessoa de esquerda e sempre nos ajudou a ter cultura política, Quando entrei na universidade tinha cultura política, não vou dizer que tinha muita cultura política, mas tinha alguma cultura política. Depois eu fiz a universidade também num ambiente muito ativo, foi uma universidade pós-1969, em que, enfim, é certo que havia muita gente cinzentona, mas eu era muito ativa. Eu no primeiro ano desafiei o professor a sair da sala para elegermos a comissão de curso. Era um grande risco, porque na altura havia PIDE, não é? Isso sabíamos, eu sabia que nunca seria funcionária pública, porque nunca, eu era a melhor aluna do meu curso, mas sabia que não teria nenhuma hipótese de ficar a dar aulas na minha universidade, nunca seria contratada, porque, enfim, já tinha assinado muita coisa, já me tinha manifestado muitas vezes, e, portanto, a minha ficha estava marcada, não é? E, na altura, não se podia ser funcionário se não tivesse sem um parecer limpo da polícia política. E, portanto, eu acho que, para mim, foi... não necessariamente ser membro do governo, acho que isso foi por um acaso, porque a minha vida foi, eu escolhi ser professora universitária em nome da liberdade, uhum. Fazer o que me apetecia, ter mais liberdade, talvez muito menos dinheiro, mas muito mais liberdade, e nunca me arrependi. Para a política eu vim assim por um mero acaso, né? E resistindo à vida, hein? Resistindo, eu tentei não vir, mas depois adorei.
Canimambo, Maria Manuel Leitão Marques, canimambo, obrigada pela disponibilidade, continuo com esse entusiasmo e vou fechar aqui a mala porque vai dar-lhe jeito para as viagens.